Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã. E agora a gente tem a coluna Direitos Fundamentais. Alberto Tapeossi já está aqui com a gente e hoje vai falar sobre um tema: a imposição do regime de separação de bens em casamentos de pessoas maiores de 70 anos. Alberto, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso jornal.
Bom dia, Melícia. Bom dia a todas as meninas aí do estúdio, a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia Rio Branco. Então, ontem começou aí o julgamento de um tema muito importante que pode impactar a vida de milhares de brasileiros. A repercussão geral desse tema foi reconhecida no ano passado, é o tema 1236, na corte, né? O STF vai dizer se é constitucional ou não essa regra do Código Civil que impõe aos idosos que queiram se casar acima dos 70 anos de idade, impõe aí o regime de separação obrigatória dos bens. Inclusive, só um detalhe, iniciou-se, inclusive, Melícia, uma nova sistemática de julgamento desses tipos de ações que tratam de inconstitucionalidade. Basicamente, agora, os ministros só vão começar a colher os votos dos ministros após um tempo depois do debate das partes. Então, agora, os ministros terão mais tempo para meditar nos argumentos das partes, algo que não acontecia antes. Então, é uma nova sistemática que se inaugurou a partir de ontem. Esse tema, Melícia, né, sobre a questão do regime obrigatório dos bens ou do regime de bens, esse é um regime que só é aplicado em casos muito específicos, pois a regra geral, quando nós vamos casar, quando as pessoas vão casar, é a da liberdade dos noivos de escolherem o melhor regime que lhes convier. Afinal, não só de amor vive o casamento. Os bens que serão adquiridos durante essa união, a forma como eles serão administrados e após a dissolução desse casamento, seja pelo divórcio, seja pela morte, como vão ser divididos os bens, são questões muito importantes que devem ser consideradas essas questões por aqueles que se casam ou formam uma união estável com outra pessoa. Quando a lei impõe um regime, ela restringe a liberdade dos noivos. No caso dos idosos, a restrição se dá unicamente pela idade de um dos parceiros. Segundo os defensores dessa regra, o maior protegido pela norma é o próprio idoso, que na solidão ali da idade avançada, acaba se submetendo a relações amorosas que visam, por vezes, apenas questões financeiras. Nesse regime da separação obrigatória, os bens que os noivos trazem para dentro do casamento ou da união estável, eles não se comunicam, ou seja, eles formam patrimônios separados. Os cônjuges, eles podem vender seus bens particulares livremente, sem precisar da autorização do outro. No caso de morte, o cônjuge sobrevivente, ele não entra na linha sucessória. Os bens são todos vão todos para os descendentes. Há algum tempo, a jurisprudência brasileira já vem atenuando o rigor desse regime. Por exemplo, pelo enunciado 377 da súmula da jurisprudência do STF, para evitar injustiças em casos em que um dos cônjuges era impedido de trabalhar e, com isso, não formava patrimônio pessoal, o Supremo entendeu que, quanto aos bens adquiridos onerosamente, na constância do casamento, estes se comunicam, quer dizer, o outro cônjuge tem direito à metade dele. Mas o detalhe é que o STJ, que é uma outra corte superior, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando essa norma, concordou com a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente, entretanto, desde que haja prova de esforço comum. O que que isso quer dizer? O interessado precisa provar que colaborou efetivamente com a compra daquele bem para poder ter direitos sobre ele. Senão, se ele não provar, ele não tem direitos. No caso concreto que está aí sob julgamento, uma senhora que casou com seu falecido marido quando ele já tinha mais de 70 anos, procura ser reconhecida como herdeira, juntamente com os filhos dele. Na primeira instância, o juiz considerou que essa norma da separação obrigatória era inconstitucional. Já o Tribunal de Justiça lá de São Paulo aplicou a regra que está no Código. A pergunta, portanto, que o STF deve responder é se essa falta de liberdade dos idosos septuagenários é constitucional ou não. Afinal, um idoso nessa idade, aí a gente precisa considerar isso, Melissa. O idoso nessa idade, ele pode comprar e vender bens. Ele pode abrir uma empresa, pode administrar essa empresa, pode formar sociedade com outras pessoas, pode livremente assinar contratos, ele pode se candidatar a cargos públicos. O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem 77 anos de idade. Ora, o idoso ele tem liberdade para todos os atos da vida civil. Por que não pode exercer a liberdade de dispor do regime de casamento? Essa é mais uma daquelas regrinhas em que o Estado, por meio das suas leis, acaba interferindo na vida privada dos seus cidadãos sem a devida necessidade. Se houver alguma dúvida acerca da rigidez mental, da capacidade mental daquela pessoa, existem outros meios para proteger o idoso. Tolher a sua liberdade de antemão, para mim, não é o melhor remédio. Como ontem foi só o início do julgamento, com o início dos debates entre as partes, não se sabe quando o resultado final virá. Até lá, o interessado é vencer esse entrave legal, pode fazê-lo por meio de institutos do planejamento sucessório, como o testamento, doação em vida, a depender da complexidade do patrimônio, até a formação de uma holding familiar para esse fim. Esses instrumentos eles podem ajudar a garantir algum patrimônio para o cônjuge que esteve ao lado do idoso no final da sua vida, além de garantir direitos aos demais sucessores, evitando ali batalhas nos tribunais no meio dos processos de inventários. A sugestão, então, ao nosso ouvinte é procure um advogado e tire suas dúvidas sobre esse tema específico. Melícia?
É isso mesmo, né? Como você ressaltou aí no final da sua fala, procurar um advogado, procurar todos os direitos, ver tudo direitinho da forma correta, né? Não é só escutar, falaram sobre esse assunto, sobre o que é isso, você aceitar aí, tá tudo bem. Não, você tem que realmente procurar, entender, né, o que é realmente, para tomar aí as medidas necessárias, né? Alberto, quero aqui te agradecer, viu, por participar aqui com a gente. Semana que vem você tá de volta, né?
Estou sim, beleza. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes e até quinta-feira que vem.
Até quinta-feira, Alberto. Tchau, tchau.